Olá, bom dia. Hoje é domingo, 14 de março, dia de homenagens e de luta por justiça para Marielle Franco. Eu sou Andréia Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária, 5 minutos.
E hoje a gente completa 3 anos sem Marielle Franco. E fazemos a mesma pergunta todos os dias. Quem mandou matar Marielle? Negra, mãe, LGBT, socióloga, professora e vereadora, lutava contra a violência policial e em defesa das mulheres e dos negros. No dia 14 de março de 2018, Marielle e Anderson Gomes foram alvejados com 13 tiros no carro que estavam saindo de uma atividade política. Desde o seu assassinato, provas desaparecem ou foram perdidas pela polícia. Um crime que ocorreu no meio da intervenção militar no Rio de Janeiro e ainda segue sem respostas. Até hoje, as investigações não apontam os mandantes. Rony Lessa e Écio Vieira de Queiroz, milicianos e matadores profissionais conhecidos, são acusados por crime de ódio, mas policiais e promotores ignoram o forte armamento armazenado pelos milicianos e mais de 1 milhão em suas contas. Ou seja, não foi crime de ódio, mas um crime político, e exigimos saber quem mandou matar Marielle. Vamos ouvir agora um pouquinho da voz e da luta da Marielle Franco.
Não consigo não tratar dos corpos que ficam no chão a cada hora que a gente consegue ou não consegue sair e entrar de Manguinhos, a cada hora que a gente consegue ou não consegue entrar ou sair da Maré, de tantas favelas, né? E aí, na sexta-feira, na capa do jornal O Dia, você tinha o mapa do Rio de Janeiro colocando tiroteios de norte a sul e falando de mais de 20 favelas que tiveram tiroteio. Na minha fala, às 4 horas da tarde, a gente falava de 5 favelas com tiroteio naquele dia, com mortes, inclusive, na Cidade de Deus e na Providência. E a Câmara Municipal estava votando seus projetos como se nada tivesse acontecido. E aí o quanto que nós mulheres, estamos expostas às diversas formas de violência. E aí, principalmente nós, mulheres negras, nós recebemos menos, nós temos menos acesso economicamente, logo, nós rompemos menos com o ciclo da violência. Imagina se eu, né, que saí da Maré, vai pro centro, volta, tô na região, com acesso à internet. Imagina quantas mães não receberam ligações agora dos filhos que estudam no Clóvis ou aqui das creches da região, desse tiroteio do dia de hoje. Como que essa mãe trabalhou? Isso recai sobre nós. Para dizer da importância de estar em loco, de estar na favela, de estar no território, de estar olhando, ouvindo, vivenciando a vida cotidiana. Porque na hora que eu estava vindo, eu fiquei um tempo ali no posto, ali perto do Zinho, ali tinha um carro da polícia, e amedrontando as pessoas, porque também faz parte disso, né? Para controlar, para que a gente tenha mais medo, para que as pessoas nos olhem como as faveladas e os favelados que colocam em risco, em perigo, quem está indo para Bom Sucesso, para Olaria, para Penha. Porque o problema é como se não estivesse aqui, o problema foi só para quem fosse passar. Falar sobre a violência que essas mães estão expostas, das ameaças do processo democrático e da relação que tem com a Previdência hoje, ameaçando nós, trabalhadoras e trabalhadores, né? Do lugar que é essa vida na favela. E aí eu só fico pensando nas mães, a lá, Dona Jane, a lá Deise, tantas mães, do quanto que a gente fica no nível de tensão e essa violência não aparece.
Fique agora com os comentários de Yuna Ribeiro, feminista socialista e também trabalhadora da Universidade de São Paulo.
Bom, como a Andrea colocou, é muito marcante essa data. É inevitável lembrar do impacto que teve esse assassinato político em todos nós e dos atos por justiça. Foi uma verdadeira ferida aberta que não se fechou e que escancarou o autoritarismo e a degradação desse regime podre, das milícias, do bolsonarismo, dos golpistas. O Estado é responsável. E nesses 3 anos, sabemos que não vai ser essa polícia e justiça corrupta que vai nos dar respostas. Hoje, no mundo todo, a Marielle está sendo relembrada. É fundamental uma forte mobilização em torno desse caso. Na política, nas redes sociais, nos locais de trabalho e estudo. Não podemos esquecer e nem aceitar as ameaças que continuam sobre as mulheres negras, LGBTs, de esquerda, que são ativistas e estão na política. Como bem disse a professora da rede pública, Carolina Cacau, no podcast Feminismo e Marxismo, que está muito bom, vale a pena ouvir porque é um especial sobre a Marielle Franco e explica melhor essa relação com as milícias, o quanto os moradores das favelas sofrem com isso e a relação com o regime do golpe institucional, que a gente está sofrendo as consequências até hoje. Então, como disse a Cacau, com certeza, quem mandou matar a Marielle quis dar um recado para todas nós, para as mulheres negras, para as militantes de esquerda, para os movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiram nos calar. E hoje nós somos milhares com esse grito entalado na garganta. Por justiça.
Justiça! Justiça!
Justiça
por Marielle Franco!
Justiça por Marielle Franco!
Justiça por Marielle Franco!
Justiça por Marielle Franco!
Eu, Andréia Pires, e nossa querida comentarista Yuna Ribeiro ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais. Esquerda Diário, 5 minutos.